Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 264 entrando no ar. Eu sou Paulinho e tenho orgulho de receber novamente aqui no podcast Rodrigo Bibo, cuja quarentena já dura 4 meses e meio.
Eu sou o Rodrigo Bibo e tô aqui com o Marcelo que tá criando, isso que importa.
Aê, tamo aí de volta. Sou o Marcelo, tô aqui com o Cristiano Machado, que vai nos trazer uma visão diferente de como foi ser pai nos anos 80.
E eu sou o Cristiano Machado e estou aqui com o meu querido Paulinho de Gaspar. E agora tem pelo menos uma coisa que eu sou tão bom quanto ele.
E nós estamos aqui com esses 4 pais. Os pais da igreja brasileira. Os pais do podcast brasileiro. Não, também não. Nós somos pais. Os pais dos nossos filhos, pelo menos.
Esse a gente garante.
Tomara, né?
Pra falar sobre a experiência da paternidade. Olha só que interessante.
Como a nossa vida acabou e tal.
Isso vai ficar registrado, hein? Um dia ela vai ouvir isso.
Rapaz, ela vai rir da minha cara. Ela se ferrou, viu? Quem mandou?
Quem mandou? Nós vamos contar aqui o que nós temos aprendido, vivido, alguns com pouquíssimo tempo, outros com médio tempo, ou outro, né, que sou eu. E o Cristiano aí com a moçoila de 14 anos, Cris.
É isso aí.
14 anos a menina. E com novidades por aí que a gente vai contar também nesse programa. Não garanto edificante, mas você com certeza vai dar algumas risadas aqui com as nossas experiências de pais de primeira viagem. Pais.
Ai, coisa linda, né?
O quê?
O filho do Marcelo.
Não é a minha cara, cara.
Pior que tá parecido contigo, mas ele tem os traços da Nara também.
Vamos fazer Estura. Análise, então? Estura. Vamos colocar aqui, ó. Todo mundo coloca de avatar a foto dos filhos.
Eu já botei a minha, que é totalmente a cara da mãe, né? Só puxou a entrada do cabelo meu, o resto.
O dela vai sarar, né? E o meu só vai piorar.
É engraçado, os meus nasceram com as minhas entradas, cara, mas já preencheram.
Olha aí, tu só piora, como o Machado disse.
Esse negócio de com quem que parece é impressionante como todo mundo tem que dar opinião, né?
Saco isso, hein, cara? Eu acho um saco.
A maioria das vezes não solicitadas, né?
Cara, tudo referente ao teu filho não é solicitado. Tu chega na casa da tua mãe ou da tua sogra, aí ela não tá com fome, aí não sei... Cara, não fala isso, cara. A gente sabe cuidar, mano. É. A gente fez curso.
Qualquer chorinho, todo mundo quer tentar descobrir o motivo, né? Ou é fome, ou é sono.
Todo mundo é pediatra, cara, tá louco, e sabe de tudo, e dicas, e não, cara, olha, a gente tem que falar disso aí, viu?
Eu, quando não era pai, muito tempo atrás, eu mesmo sem experiência nenhuma dava palpite, cara, e acho que todo mundo dá palpite mesmo.
Todo mundo é um pouco técnico em futebol e pai e mãe, né?
É, cara, é incrível, cara. É chato, velho, como é
não,
chato.
Não, mas a gente que já passou por isso, a gente tem que ser os embaixadores dessa verdade, né?
Só que assim, ó, quando solicitado, eu acho super válido. Uhum. No que a gente tava falando ali, esse negócio de parecer com o pai, com a mãe, cara, eu sei que a minha filha se parece com a mãe, cara, mas meu, cara, sabe, tem hora assim que tu tem vontade de... Ah, tá bom, beleza, né? Cara, das 385 pessoas que encontraram a minha gente, né, com a minha filha e tal, falaram que se parece com a mãe. Só 3 acharam parecidos comigo.
Ah, mas na verdade, tipo, mais na verdade, é tipo um elogio, né, falar que não parece com você.
Os nossos curioso que cada um fala uma coisa, cara. Eu não consigo ver. Eu não consigo, mano, identificar com quem
seus,
parece.
Posso falar dos seus? Ah. Eu acho que o André é seu
e
o Daniel é da Adriana.
Essa é a que a maioria fala. O André é parecido comigo e o Daniel. Ah, antes que tá meio bagunçado esse começo aqui, né? Mas pro pessoal que não nos conhece saber...
É verdade.
Né? Eu tenho um filho de 4 anos, que é o André. 4 anos e meio. E o Daniel com 2 anos e 2 meses. Estão na fase espuleta, assim. Energia total.
Caçamba, hein, mano? Deve ser tenso. A minha tá na fase que só dorme, mano. Come, dorme, caga, come, dorme, caga.
4 meses e meio, né, Bibo?
4 meses e meio, se chama Milena é linda.
E o Marcelo com o João Pedro com 6 meses?
6 meses.
Caraca.
Da indo hora.
Um paizinho fresco.
É, dois, cara. Né? Muito legal, cara. Muito legal. Tá...
É uma fase boa demais, cara. E eu tô vivendo tudo, cara. Por estar desempregado, estar junto, é maravilhoso.
E o Cristiano com a...
A Sara, de 14 anos.
Sara de 14. Fazer 15. E um girininho na barriga da Letícia.
Exatamente. E aí, garoto?
Aí sim, hein? Aí sim. Ah,
igreja do armazém, lá atrás do armazém, tá rolando. É assim,
é. Não, eu tô fazendo a minha parte pro crescimento da igreja, e vocês?
Olha aí, olha aí.
3 meses, cara. Muito 3 legal. 3 meses. O mais louco que surgiu esse tema da paternidade, eu não fazia ideia da gravidez. Aí eu falei com o Bibo, falei com o Marcelo, falei dois pais, vou pensar em mais um pai pra participar. Cristiano, faz tempo que não grava com a gente. Falei com ele, ele falou, cara, ele veio na hora certinha, porque a Letícia tá gravidíssima.
Caramba. Mas, ô Cristiano, a tua filha não vai ouvir essa parte. Foi planejado ou tipo, ups?
Não, cara, tudo foi predestinado por Deus, né?
Ei, nessa primeiro... hora é pra ser calvinista, mano.
Mas não, cara, foi sem querer querendo, sabe? Utilizando da dialética xaviana.
Olha
foi sem querer, a gente queria, mas a gente não dava pra, né? pra já.
Tava assim, vamos deixar Deus agir, né?
Isso, tipo, deixa Deus trabalhar.
Vamos dar uma chance pra Deus aí, vamos fazer a nossa parte aí. Vamos dar uma chance pra Deus.
Calvinismo e fartaram agora.
E legal que agora você já tem até uma babá, né, cara? Que vai
sim, é verdade. Já falei isso pra Sara. Falei, é bom que... Cara,
caramba, tadinho. Não faz isso com a guria, mano.
Mas assim, é engraçado, cara, porque são 15 anos de diferença, né? Igual o Paulinho. Tem quantos tem diferença um do outro? 2 anos?
2 anos e 3 meses.
É, 2 anos e coisinha, né? Tipo assim, mano. Eles são dois meninos que vão crescer junto, vão brigar junto, vão uhum. fazer as pazes junto. Mas a experiência de ter um filho 15 anos depois, ou uma filha, não sei.
É muito louco.
Cara, é bizarro, mano.
Então, eu sou a bizarrice da família, velho. Porque assim, o meu irmão tem 47, a minha irmã tem 45. E eu tô com... Eu nasci em
83.
Palhaço. Eu nasci em 82, não sei quantos anos eu tenho. 31 ou 32.
Você vai ter 33, meu filho.
Ah, tu tá de sacanagem, capaz?
2015, mano.
Não, deixa eu fazer até louco, mano. Eu
quando 33. Que é seu aniversário? É
novembro de 82.
Então você vai fazer 33 em novembro.
Ah, mas tu tá de sacanagem, mano. Capaz, mano. 1982.
Fora. 2015. Mas então, gente, ó. A gente já descobriu aí, né, a idade dos filhos e tal. E eu quero que a gente compartilhe um pouquinho da experiência de viver essa paternidade desde o momento da descoberta, né? Tem muita gente nessa fase, recém-casada. Casado, pensando em casar, planejando ter filhos.
Tem gente tendo filho e pensando em casar.
É.
Tendo filho e fugindo do casamento.
Vamos contar um pouquinho, porque assim, tem muita gente, né, nessa nova geração, assim, a gente tem demorado um pouquinho pra tomar essa decisão de ter filhos.
Pra casar, né, Malu?
É, pra casar, as pessoas estão demorando pra casar e depois de casa estão demorando muito pra decidir ter filhos. E mesmo assim as pessoas olham, né, quando o Marcelo falou que estavam esperando um bebê, eu olhava pro Marcelo e falava, caramba, o Marcelo não...
Um moleque?
É, eu conheci ele desde criança, cara. É estranho pensar nele como um pai, né?
Cara, minha mãe falou isso, cara. Olha, filho, eu não te
de mim, cara? Ela me conhece.
Não, minha mãe nem ia perder tempo contigo. Falando de mim. A minha mãe falou, olha, filho, eu tô curiosa pra saber como tu vai ser pai, assim. Ela... Porque imagina, eu sou o caçula, né, velho? Então, pô, a minha mãe tava mega curiosa, assim, pra ver como eu seria pai, entendeu?
Você era o bebezinho da família até então,
né? Justamente, cara, justamente.
Que louco.
Então, pai. E como é que foi, Marcelo? Sei que você teve um pouquinho de dificuldade, né, antes de conseguir a gravidez, né? Não sei se tu quer falar disso ou não.
Aí tu descobriu que tinha que ter tirado a cueca e tal, né? Ô, tem que tirar a cueca.
Pô, fica bem mais fácil.
Então, eu sou um cara que sempre me achei muito jovem pras coisas, até que agora eu não sou mais jovem pra nada, né, cara?
Até que a verdade deu um tapa na cara, né?
Então eu vi, assim, meus amigos casando, Paulinho, ô, meu, vai casar não, cara? Ó, vou casar aí, meu. E eu, pô.
O Paulinho te pediu em casamento? Foi
não. Vamos casar. Por isso que um não parece, então, com o Paulinho aí, ó.
Parece o Marcelo. O Paulinho era um dos meus amigos que falava isso. Pô, meu, tem que casar aí, cara. Todo mundo casando, cara. Tá. E eu ficava pensando, pô, tá cedo ainda e tal, né? E, pô, não tem dinheiro, essas coisas. Então eu enrolei bastante pra casar já, né? Pra começar. E aí, depois de casar mesmo, cara, assim, a ideia de ter filho sempre foi assustadora pra mim, assim. Assustadora. Eu não sabia, assim, cara, se é uma coisa que eu ia conseguir aguentar, assim, se ia dar conta.
Você eu acho nas que dores de parto, né, então?
Eu acho que é muita responsabilidade, assim, sabe, cara? Então eu até falava isso pra todo mundo, assim, né? Então as pessoas tinham em mente, assim, que eu não queria ter filho. Mas, na verdade...
Mas não queria?
Não, eu tinha medo, cara, né? Sim, mas... Mas querer, sempre achei que isso era uma coisa que ia acontecer comigo um dia, assim. E aí, quando a gente meio que decidiu, assim, vamos, e demorou um pouquinho, né, pra chegar mesmo, né? E aí foi uma fase difícil, assim, e tal.
Porque daí, quando decide, né, cara, falar, agora eu quero, acho que eu tô preparado. Essa demora, né, esses meses que faz, atrasa 2 dias a menstruação, aí você vai lá, compra o exame da gravidez na farmácia. Bugadíssimo, né? É. Aí aquela frustração, pô, não foi dessa vez, tem que esperar mais um mês, né? Quando já decidiu, essa ansiedade de um mês a mais é muito grande. Aí o cara
só faz relação naquele dia, o cara só faz relação naquele dia perto, tá ligado?
É, aí começa a pegar a dica. Começa a pegar a dica com
Olha, depois com que faz, aí levanta as pernas pro alto e tal.
Passa gelo na barriga.
É.
Faz de janela aberta, né? Por causa da brisa.
Ô, Marcelo, quanto tempo de casado pra vir a cria?
Foi 6 anos, cara.
Nossa.
8 a 2014, 6 anos, nossa, bastante.
E você tá com quantos anos agora?
Ah, uns 20 e pouco.
Uns 20 todos.
Nada. 33, cara, eu sou novo ainda. Sou novo. Ah,
olha aí. Ainda é pai.
É.
Acho que vai ser avô, não vai ser
pai. Talvez não aguente chegar lá, né?
Mas aí, e assim, pro homem, não sei, né, cara, eu tenho os mecanismos, assim, de tentar vencer a ansiedade, tipo, me convencendo que eu não estou ansioso. É, mas acho que funciona. Assim, eu sabia que ia rolar, assim, eu tinha uma sensação que ia rolar, mas eu não ficava desesperado, sabe? E claro que pra mulher isso é diferente, né? É outro tipo de sensação, é um negócio muito mais intenso, não tem como negar, é diferente mesmo, né? E aí eu sempre tentei ser o lado que não, fica tranquilo, vai dar certo e tal. Até que um dia, cara, veio, assim, foi muito legal, porque a Nara também chegou numa fase que ela tava já meio desconsolada, assim, né? Mais ou menos, assim, né? Tal, já tava meio conformado, assim, talvez não aconteça e tal. E uma vez eu tava trabalhando e tal, ela me ligou e ligou meio chorando, né? O que tá acontecendo? Não sei o quê. Ela falou, eu fiz o exame de gravidez. Falei, nossa, é que ela tá assim porque, né, fez o exame e não deu certo, né, e tal. E, nossa, e daí, né? Perguntei pra ela. Ah, deu positivo. Não tava entendendo, né? Perguntei pra ela, mas você tá feliz? Porque ela tava chorando pra caramba. Ela, bizarro, né? Ela falou, não, tô, não sei o que, tal, cara, nossa, não vi a hora de ir embora. E no caminho eu ficava pensando, cara, vou ser pai, que coisa estranha ser pai.
Tipo, não cai a ficha na hora, né?
É muito louco, cara.
Muito, né? Louco,
cara. Diferente, muito diferente. Tive essa sensação nesse dia e no dia do ultrassom de 3 meses, cara, que é o melhor que existe.
Você vê ele inteiro, né?
É, vê o formatinho, cara, de um ser humano, assim. Cara, e você fica naquele negócio de meio que tá na nuvem, assim, né, cara?
Sim,
você,
cara. Pá,
na nuvem. Tá na nuvem, é perigoso. Tem que fazer download, mano. Né? 6 meses
depois. É, muito louco isso mesmo, cara. E pra gente, assim, a gente é grato a Deus porque a gente não teve dificuldades nenhum dos dois, né? Quando decidiu engravidar. O André foi no segundo mês já. A gente fez um teste no mês, foi negativo. No segundo já foi positivo. Eu lembro, cara, eu lembro muito bem de como a Adri contou, né? Na verdade, a gente viu junto. A gente decidiu fazer o teste e viu junto os tracinhos lá no de gravidez. E eu lembro que a gente ficou muito feliz e por uns 2 dias a gente não conseguia tirar o sorriso do rosto, assim, é muito louco. É uma sensação que não tem como descrever de tão emocionante,
cara,
que é.
Tipo ganhar na loteria, cara.
É. Só que a loteria é o contrário, né? Tu perde dinheiro.
Cara. Aí com o Daniel, a gente decidiu que a gente não queria uma distância grande entre os filhos, né? Tipo 15 anos. A gente...
Coisa boba.
É, bobeirinha, assim, de 15 anos. A gente queria, porque eu e meu irmão, nós temos 3 anos de diferença, e eu achei que mais do que isso, seria uma distância grande pra eles crescerem juntos. Ia ser realidades muito diferentes, né? Eu e meu irmão, a gente já tinha amigos diferentes. Inclusive, o Marcelo era amigo do meu irmão quando era criança, depois que eu importei pro meu círculo. E aí a gente decidiu que seria entre 2 e 3 anos a diferença. Só que ela engravidou no primeiro mês. Então ficou 2 anos e 2 meses a diferença entre eles.
Tanto eu como a minha esposa, a gente casou e tal, mas nunca naquela vibe como a gente via de alguns amigos, assim, entendeu? Ai, quero ter filho, ai, querer me engravidar, ai, meu Deus, e não sei o quê. Cara, eu achando a gente muito normal, assim, sabe? Não que meus amigos sejam anormais, mas eu digo assim, nós, assim, muito calmos em relação a isso. Tal, pá, quando deu 3 anos de casamento, 4 anos de casamento, mais ou menos, 3 3 anos e alguns meses. Pô, vamos engravidar? Vamos. Tá, beleza. Vamos então. Porque assim, mas não tinha vontade em nosso coração. Cara, eu nem curtia muito criança. Na verdade, eu curto só a minha filha, por enquanto. Sim. Entendeu? Eu nunca tinha pego uma criança no meu colo. Eu ia visitar amigos e tal. Mano, eu não queria nem pegar naquilo ali. Credo. Porque eu sou desajeitado, aquela coisa toda. Pô, deixa a criança cair, bata a cabeça.
Mas é, cara, recém-nascido, você não pega nem a pau.
Pois é,
pai, mas nem a pau.
É, negócio de bater no osso do teu ombro, aquela. Vocês são gordos, mas eu que sou mago, mano. Então, assim, eu era. Então assim, mano, aí o que acontece, cara? A gente não tava naquele, sabe, naquele frenesi, assim, tipo, meu Deus, vamos engravidar, né? A gente teve nossos casais de amigos, assim, meio que tudo engravidaram junto, e era aquela loucura no Facebook, Instagram e tal. E, cara, beleza. Em setembro, a minha esposa parou de tomar a pílula. E aí, pô, beleza, mãos à obra, né, mano? Vamos lá, isso aí, pô, foi uma fase muito boa, assim. E aí, mano, em janeiro, meados de janeiro, eu cheguei em casa e a minha esposa, assim, meio ansiosa e tal. Ai, amor, eu sei que talvez tu queria que eu fizesse, ai, um sapatinho com um balãozinho, igual aquelas coisas que tu vê na internet e tal. Ai, mas não dá, amor, tá aqui, ó. Deu positivo, amor, deu positivo. Entendeu? Aquela coisa assim, cara. E aí, maluco, foi... Cara, realmente a gente fica anestesiado, assim. Uhum. Porque, caramba... Agora é real.
Não tem como se preparar pra isso.
Não, não tem. Agora é real, mano. É. E aí, cara, a tua vida vai, né, ganhando um novo formato, parece. Uhum. Assim, e queira ou não, o pai, cara, ele não... Eu ainda não tava, assim, caindo a ficha, sabe?
Não, mano, tem um amigo meu que diz que o pai só se torna pai quando nasce. A mãe é quando engravida, o pai é quando nasce.
É, cara. São 9 meses que é uma barriga, e aquela barriga vira uma criança.
É.
Sabe? De uma hora pra outra. Pra mulher, não. Pra mulher é um processo. Pro homem, é um choque, né?
Isso, cara. E assim, eu não conseguia conversar. Vocês faziam o baby talk, cara, assim, de ficar conversando com a barriga?
Ah, eu não conseguia também.
Eu botava a boca no umbigo da Letícia, mas era mais pela sacanagem.
E a Nara fazia isso bastante, né, de falar direto, assim, falava. E até falava, mas você não fala nada, não sei o quê. Cara, mas eu não consigo. Pra mim não fazia sentido aquilo.
Não, cara, não. Uma vez a minha esposa gravou um vídeo, cara, falando com a barriga, né? Ó, filha, pro papai e tal, meu, na hora que eu vi o vídeo, eu me senti até meio, meu, mas, pô, amor, tu tá falando com quem, né?
Tô nem aí.
Cara, e a minha filha nem balançava quando eu botava a mão, o cara, mó ingrato. Assim,
esse bibo não merece ser pai, cara. Cara,
assim, velho. Não, maluco, é sério, assim, até o nascimento da minha filha, meu, eu tava, assim, na expectativa e tal. Mas, assim, cara, confesso pra vocês que não era, assim, aquela ansiedade. Claro, quando eu vi a ultrassom que apareceu, assim, acho que foi o do sexto mês, se não me falha a memória, cara, que deu pra ver a feição, assim, dela, assim. Uhum. Bem o rostinho dela, o narizinho dela. Cara, falei, meu, ali mexeu comigo.
Uhum. A hora que eu ouvi coração com 3 meses também é da hora. Também.
Nossa, bom. Na verdade,
coração é na primeira intravaginal, já que dá pra ouvir, né?
É, não precisa usar esses termos, né?
É, não, sério, acho que em meio segundo ali, com licença, Alexandre, agora eu vou introduzir isso aqui. Ele falou, ó, aqui está o seu filho. Falei, maluco, como é que você fez isso tão rápido? E aí...
O cara é profissional, né, viu? Não, cara.
Então, assim, aí, cara, ali também foi emocionante, né, o coração e tal. Mas enfim, cara, quando eu vi a feiçãozinha dela, aí pá, tu vai preparando o quartinho, né, tem assim, né? Uhum. Só queira não, acho
é,
que...
É, o pai participa nessa parte, dentro do ritual, tem, né?
Tal, né? Mas a mulher escolhe mais.
Cartão de crédito, né?
É, não, se bem que eu escolhi o papel de parede, né, eu participei, assim, ativamente até da produção do quartinho e tal. Só que ainda assim, cara, eu não tô sentindo o ser vivo ali dentro de mim, sabe, cara? Uhum. Pô, como é que é pra mulher? Não, a Xanda não sabia... A primeira descrição que a Xanda deu, eu disse que parecia gases.
É. Aí você entendeu. Ah,
Aí fez sentido pra você.
Fez. É que é uma coisa que tá ali e tal. Daí nos livros que a gente tava lendo, né? Falava que era como bater de asa uma borboleta dentro de você e tal. Gases, né? Gases.
E você, Cris? Lembra ainda? É que você tem, cara, duas experiências muito distantes, né?
É sim, né? Porque tempos imemoriáveis, né? Na verdade, a parteira, quando chegou lá em casa... Na verdade, assim, quando a gente casou, eu e a Letícia e tudo mais, né? É, foi um super choque, assim, né? A gente namorava ainda quando a Letícia engravidou e tudo mais.
Olha aí.
Gravidez na adolescência.
Exatamente. Não, que adolescência, cara. Eu já tinha 32 anos naquela época. Ah, não. Caramba. Eu tinha 19 anos. Eu me casei com 20 anos, motivado por essa questão. Só que, assim, como eu falei antes, é uma barriga e se torna uma criança, né? E, tipo assim, eu e a Letícia, a gente era muito novo ainda, a gente era muito, muito inexperiente da vida. Quando eu cheguei e vi aquela criança, assim, né, a Letícia ligou pra mim, eu tava trabalhando, ela falou, ah, tô indo pro hospital porque vai nascer, eu falei, caramba, não sei o que eu faço, eu vou também? Quando eu cheguei lá, eu não pude participar do parto, qualquer treta lá. Quando a mulher botou a criança pra mim ver, assim, entre o vidro, eu fiquei embasbacado, assim, eu falei, caramba, é de verdade. Pra quem não sabe, né, minha esposa é japonesa, é descendente, né, mestiça, e a minha sogra, ela é japonesa de fato, né? E a minha sogra aquele japonês tem um olho bem apertadinho, assim, sabe? E a Sarah parecia muito ela, assim, porque ela tinha aquela carinha, assim, bem, sabe, enrugadinha, assim. E eu falei, caramba, mano, é um ser humano, cara, que saiu da gente, cara. É até difícil quando... Na época, eu tinha um chefe, cara, que era um cara muito chato, por sinal. E daí eu falei, ele tava conversando sobre isso, né? Daí ele falou, ah, pois é, porque quando nascer teu filho, você vai entender. Daí eu falei assim, ah, imagino. Ele falou, não, você não imagina.
Não imagina.
Você não vai, você não consegue imaginar. E, cara, é isso. Tipo, não dá pra você explicar pra um cara que não foi pai como que é aquela sensação de falar, sabe? Porque é isso que é a questão. Tipo, pra mulher é um processo. Ela vai se adaptando. Tanto que quando nasce, por mais que algumas mulheres tenham problemas, né, hormonais e tem depressão pós-parto, todas essas paradas, mas é um processo. Ela tá, de alguma maneira, se adaptando com aquilo. E a gente, por mais que seja esses caras modernosos que falam, não, eu faço parte da gravidez. Não faz, cara, não faz. Não seja... você não faz.
Você é um coadjuvante, vai. Você não...
É, você só contribuiu com o esperma.
50%, mas, com 50%.
Bastante. Só que, cara, na hora que a criança sai e você... A primeira vez que eu encostei na Sara, assim, sabe, ela tava dormindo quando eu cheguei no quarto e eu botei o dedo na bochecha dela e falei assim, será que é real? Será
olha
que...
Olha aí, cara.
Cara, é uma parada, assim, que eu recomendo. Tenham filhos, vocês sim, que são casados e são bundões pra ter filhos.
Você, realmente... Bibo e Marcela assistiram o parto.
Assisti, cara, só que, assim, o meu parto foi cesárea, né? É. A Xanda não teve
dilatação.
Não, cara, doeu assim ver as coisas, né? A Xanda até teve contração, mas não teve dilatação e tal. Daí o médico deu opção, né? Ó, a gente pode tentar induzir o parto e tal, mas já não tem dilatação, então não sei e tal. E pelas experiências que a gente já tinha ouvido e tal, né? De pessoas que ficaram 13 horas em trabalho de parto pra chegar no final, fazer cesárea e tal. Então, assim, ah, doutor, o senhor já recomenda cesárea? Vamos então, vamos tal, lá, vamos lá. Né? Tá. Aí eu fiquei do lado da Xanda, entendeu? Não quis ver a barriga sendo aberta e tal, todo esse processo, assim. Fiquei do lado da Xanda e tal ali. E, assim, como a minha filha nasceu desacordada, baixou muita pressão da Xanda na hora da cesárea, a minha filha não nasceu chorando. É, cara, minha filha não nasceu chorando. Tanto quando eu vi, a criança já estava nas pernas da Xanda, assim, e aí eu olhei, meu Deus, daí só bati uma foto, assim, meio correndo e tal, e aí já fui lá, daí o pediatra já estava ali e tal, tipo, ele acordou ela 30 segundos depois, assim. Uau, tanto que eu
nem... interno isso, cara.
É, não, mas aí que tá, foi tão rápido que eu nem percebi, fui saber depois que a minha filha nasceu ali desacordadinha e tal, né? É. Tanto que a nota dela não ficou abaixo, né? Toda criança recebe uma nota lá. Isso, a minha ficou uma nota abaixo, mas ainda dentro da normalidade e tal. É. E, cara, aí ali começou um estado de deslumbramento, assim, entendeu? Porque daí, daquele momento, eu não desgrudei mais da minha filha até hoje, assim. Porque, em todo o processo ali do hospital, o que a Xanda falou, amor, não desgruda dela, né?
Então, assim... O medo, cara, da troca no berçário, né, cara? O medo da troca,
pois é.
O do André foi engraçado, que eu acompanhei o parto também. Também teve essa coisa, eu não sei se ele nasceu desacordado, foi por parto normal, né? Então ele faz muito esforço pra sair. Só que ele não saiu chorando. E a Dri tava acordada e perguntou pra mim, ele já nasceu, ele não tá chorando? E eu, não podendo transmitir essa ansiedade pra ela, demorei pra responder também. Então ele foi lá, eu acho que eles fizeram alguma sucção nele, alguma coisa assim, isso, que desobstruiu alguma coisa, e ele começou a chorar. Então esse tempo, assim, é eterno, cara, essa ansiedade pra coisa acontecer.
Demora mais 9 meses.
É. Sem contar a emoção toda do parto e tal, mas depois disso, a Adri ainda falou, ó, fica... Ela sempre tinha falado pra mim durante toda a gravidez, ó, quando nascer, fica de olho pra onde ele vai.
Leva um pincel atômico e faz um X na mão da criança.
Aí eles saíram com ele depois de limpar e tudo, tal, apresentar pra gente e tal, saíram com ele do quarto e eu fui atrás. Só que no berçário só tinha uma menina japonesinha.
Eita. Aí,
aí assim, roupa. Não, beleza, o risco de troca não vai ter. Tá difícil.
É, mas tem pulseirinha, é quase impossível, é, tal, é, só não. Se a enfermeira quiser sacanear. Mas assim, aí eu fui com ela também pra esse, meio que uma estufa, né, que você fica uma, um quarto com um aquecedor e tal, uhum. Que é tipo um berçáriozinho assim, mas ele... E aí eu comprei...
Incubadora,
né? É, isso mesmo. Não, aí eu acompanhei o primeiro... É? Não, não é incubadora.
É só um berço aquecido.
Isso, um quarto pós-parto.
Climatizado.
Isso, aí acompanhei o primeiro banho dela. Cara, aí quando a enfermeira deu o banho, mano, e botou a roupinha, ela chegou assim, ó, pai, literalmente, toma que é teu.
Que da hora.
Né? Cara, ali eu peguei ela pela primeira vez no colo, assim, cara, eu peguei como o Marcelo tá pegando na foto aqui, né, do Skype, assim, só que ela virada pra mim. É, tipo, caramba, é minha, assim. E aí eu fiquei um tempão com ela ali também na sala e tal, daí filmei ela, conversei com ela, aí parecia, aí eu não me sentia um idiota tá conversando, porque tinha um outro ser humano ali na minha frente, sabe?
Também não entendi, ah, só tomar barriga, né?
Não, que não entendia bulhufas, nem sabia quem era eu, né? Tipo, quem é esse? Sei lá, eu nem enxergava direito, assim. Mas, cara, então, assim, ali eu acho que eu nasci, sabe? Daí, pô, de repente tu vai pro quarto, né, Malu? A mulher toda ali operada e tal, então tem uma certa debilidade física e tal. Aí vem a enfermeira, vai fazer a troca. Pai, vem cá. Aí ela começa a trocar a fralda da tua filha e tal. Entendeu, pai? Ah, entendi. Ok.
Claro.
Mano, a segunda fralda é contigo, maluco. Não adianta, não chama. É tu, cara. É tu, entendeu? Então, assim, foi maluco, mano. Nasci junto com a minha filha, assim. Nasci pai. Entende? Nasci pai. É muito doido isso, assim. Eu nunca tinha trocado uma fralda na minha vida. Tinha visto, né? A gente fez um curso, preparação para a chegada do bebê. É, tal. A gente fez um curso até, assim, vi bastante a minha professora, né, lá da igreja, que deu o curso pra gente. Ela trocou a filha dela várias vezes na minha frente, assim. Então, visualmente, eu tava legal, assim. Mas, pô, a primeira vez é muito louco, cara. É muito legal, assim.
É tudo muito doido.
Só que eu vou dizer pra vocês, cara, a fase do hospital, a gente ficou 2 dias no hospital, né? Cara, eu não tenho a mínima saudade, assim, dessa fase, assim. É porque o hospital, por mais que seja a ala de parto ali, a ala, né, dos recém-nascidos.
É meio macabro, né?
É, cara, o hospital não deixa de ser hospital.
Não é um hotel, né, cara?
Não, não, cara, então assim, pô, legal, né, as enfermeiras, a gente, né, teve bastante instrução.
Mas
das
você
enfermeiras.
Ficou lá, né? Você ficou lá.
Fiquei lá, direto,
o,
cara.
No meu caso, foi interessante que a gente tinha enfermaria, então eu só podia ir no horário de visita. É, a Drake ficava com o bebê no resto do tempo. Então foi bom, porque nesse tempo eu preparei todos os detalhes finais que faltavam pro recebimento do bebê em casa. Pude fazer isso com calma, sabe? Porque a gente não tinha data marcada, como foi parto normal, esperou estourar a bolsa e foi, né? E aí sempre sobram coisas pra fazer. Então foi bom porque ela chegou, eu tava descansado e tava preparado pra receber ela e o bebê pra ela descansar e as coisas acontecerem, né? Isso foi legal.
Que legal.
Mas eu não tenho saudade não, cara, do hospital, assim, é tenso, é cansativo. Graças a Deus a minha sogra ficou um período com ela lá, eu pude ir pra casa dormir e tal. E aí você não dorme, né? Quando a criança e você e a mãe tá todo mundo dormindo.
A rotina tá toda zoada, né?
Não, aí entra uma enfermeira.
Nenhuma.
Aí entra uma enfermeira lá, batendo porta, acendendo luz e tal. A Xanda ficou bem cansada, assim.
É, essa coisa da enfermeira é sacanagem, né? Elas fazem de maldade no coração, né?
Será que é maldade?
Pois é, acho que não, cara. Mas
falta de sensibilidade.
Maldade é visita.
É que pra gente, cara, pra gente ver um bebezinho é uma coisa. Mas é igual o cara que trabalha com gente morta, assim, sabe? Tipo, pra ele é normal. Cara, se você vê uma pessoa morta na tua frente, você fica chocado, você fala, caramba, né? Se você vê um bebezinho, você tá todo... Mas a pessoa tá todo dia ali,
não,
sabe?
Mas não é maldade, mas é falta de sensibilidade. A
não,
pessoa
beleza.
Que tá na área tem que ter sensibilidade de quem tá lá pela primeira vez.
Ela é, assim, ela é obrigada a acender a luz pra ministrar a medicação na minha esposa lá e tal. A gente até entendia, assim, só que a gente achava meio cansativo, porque daí a menina dormindo, eu, né, no sofá lá, ainda bem que tinha uma cama, a gente ficou num quartinho legal lá na Unimed e tal. Mas assim, cara, quando a gente...
É patrocinado esse podcast? Vamos saber, pra não falar outro...
É, a Gemed, então? E aí, assim, cara, é meio cansativo, assim, e entra e sai. E aí a visita, cara, eu não sei, esse negócio de visitar...
É, a visita, mano, é outro caso que a gente...
Visita é saco, parte, cara. Acho que só família, mano. Assim,
então,
ó, sério.
A vantagem da enfermaria é que visita é só na hora marcada.
É, tem isso. É, talvez... Mas no meu hospital lá era, tipo... dia inteiro, cara.
É, das 7 da
das 10 às 10, algo assim.
Aí entra o pai, né? Entra o papel do pai. Uhum. De conversar com as visitas e falar, minha esposa tá cansada, ela precisa descansar, né? Não vem nesse horário. Fiquem lá fora, a gente conversa lá fora, mas deixa ela descansar. Uhum. Né? O pai tem que tomar as rédeas aí já, porque senão...
Não, eu particularmente acho muito escroto, assim, ir no hospital, cara. Geralmente eu faço o seguinte, quando nasce uma criança, eu ligo pra pessoa, eu falo, cara, beleza, vamos, a hora que chegar em casa, hora que tiver tudo certo, a hora que você tiver, sabe? Tipo, não sei, pode ser que algumas pessoas possam até ficar bravas comigo, falar, pô, não veio ver meu filho. Mas eu prefiro esperar, assim, chegar em casa, tá com o quartinho arrumado, já tá tudo. Daí sim, daí a gente vai, daí. E daí a mulher só, já tá melhor, já tá. A mulher já voltou ao normal, né? O corpo dela já voltou ao normal. Daí dá pra pegar a criança,
mas
dá pra
conversar com o pai. Mesmo em casa, o pai tem que ser meio ponta firme, assim, pra confrontar,
mostrar,
né,
mostrar quem é que manda.
Né? É.
Deixa eu falar do parto antes que vá muito longe.
É, Marcelo, e o seu parto, Marcelo, você lembra?
Será que eu lembro?
Ele desmaiou.
O parto do João, cara, demorou 23 horas de trabalho de parto.
Nossa, maluco.
Maria do
céu. Vocês queriam normal,
foi,
né?
Foi realmente uma maratona, um cara.
Foi um parto.
Foi um parto, cara. E foi normal? Foi
um processo, no fim, não deu, cara.
Teve Olha aí.
Alguma coisa lá que ele não quis saber mesmo e não foi. E aí quando chegou a hora do parto da cesárea, foi muito, muito doido, cara. Porque o negócio que demorou 22 horas pra acontecer, ia acontecer em alguns minutos, assim.
É, e a mulher não pode comer, né, cara? A mulher, ela ficou 23 horas sem comer.
Não. A gente entrou numa parada aí, numa seita de negócio de parto humanizado. E aí é outras paradas, cara. É um negócio bem diferente, assim. E aí tinha comida, normal. Só que ela não queria nem saber disso, né, cara?
Ela não tava muito... que passa uma laranja, tem que passar uma melancia, você tá pensando em comer, mano?
Ela não tava muito no nosso mundo, não, cara. Mas aí... É o louco, assim, que a gente tentou bastante, desejava bastante que desse certo, assim, é um negócio que a gente acha legal, se alguém quiser pesquisar sobre isso, eu até recomendo, assim, é um negócio que é bacana. E isso aqui, daí, não deu mesmo, né, a médica lá falou, ah, não dá, tal, vai ser no cesárea. A hora que foi no cesárea, daí começa as coisas do hospital e tem que se separar, de verdade, né. Aí ela foi pro quarto e eu tinha que entrar depois, daí até tinha fotógrafo, tinha que inventar o que fazer com a câmera, porque não podia, mas daí a gente ia dar um jeito, sei lá. No fim, cara, a hora que chegou, assim, um pouquinho antes de entrar no quarto, cara, mas eu não consegui parar de chorar, cara.
Ah, que da hora.
Mas é porque, tipo, a coisa ia acontecer naquele momento, cara.
Depois de tanta expectativa, inclusive naquele dia, né, a expectativa foi muito grande.
Você tá tanto esperando um negócio que você até esquece que vai acontecer. Uhum. Mas isso tá acontecendo. E,
já
cara...
Tá meio que num transe, assim, né, cara?
E daí, pô, não posso. Ela já tava tensa, muito tensa. Tudo que eu tava vendo, ela tava vendo 20 vezes mais, né,
cara? O cara tem que segurar a onda, maluco.
E aí eu falei, não posso entrar lá chorando. Aí eu vou chegar lá, ela vai se despencar, né? Daí eu peguei uma pia lá, uma torneira, me recompus. Fui lá, fiquei do lado dela. É muito doido, cara. A hora que aparece umas fumacinhas, assim.
Eu e a Xanda, a gente viveu algo parecido, porque a cesárea tava marcada, né? Tipo assim, a cesárea tava marcada pra uma quinta-feira. E aí, na quarta-feira, a gente, ó, né? Ah, vamos almoçar no shopping, pegar um cineminha e tal, assistir Maze Runner. E aí, cara, aqui em casa, de repente, ela sentiu, assim, uma dor, pá, e um corrimento, né? Pá, já ficamos preocupados, né? Partiu pro hospital. Partiu pro hospital. Ligamos pro obstetra, me encontra lá e tal, fomos para o hospital da Unimed. É, brincadeira, essa quarta-feira.
Com vinhetinho e tudo, né?
Isso. Aí a gente correu lá pro hospital, daí ele chegou lá, viu, foi o tampão que saiu, mãe, e tal. Daí começou, viu o batimento cardíaco da criança e tal. Ele falou assim, olha, mãe, vamos fazer hoje essa cesárea, né? Aí a Xanda começou a ter contração e tal, entendeu? Aí ele viu a possibilidade do parto normal, mas daí, sim, vamos ver se pode ser que role. Ó, tem só um dedo e tal. É difícil ganhar os dedos necessários e tal. Cara, então assim, pra nós foi meio que uma surpresa também, sabe? Meio que no pulo do gato. Mas ao contrário do Paulinho, já tava tudo pronto aqui em casa.
Lá em casa tava tudo pronto, sim, cara. Só faltava montar o berço e pintar as paredes do quarto.
Tá tudo bem. Tá certo,
cara. Não, mas é isso, cara. Igual agora que a gente descobriu que a Letícia, né, vai ter um neném em setembro, né, cara. Eu penso assim, cara, ainda falta, sei lá, alguns meses, né. Então eu tenho mais tantos meses pra esperar o neném nascer e tenho mais 15 dias pra fazer tudo correndo, né, cara.
Cara, já marca pediatra, cara. Dica que eu dou pra todo mundo, se você, alguém já indicou um pediatra bom pra você, já marque agora. Ah, mas só tá com 3 meses. Não importa, maluco. Já garante o pediatra, porque, ó, se você tem plano de saúde, o plano de saúde hoje em dia é um SUS melhorado, cara.
E olha lá, né?
Olha lá, porque tá todo mundo lotado. Se você diz que é plano de saúde, o cara só tem
consulta. Se não é Unimed, pode preocupar.
Não, cara. Tá pediatra, cara.
Eu vou tentar vender pra Unimed esse programa. Eu vou.
que era assim, entendeu? Era o pediatra que tinha vaga porque ia bater com o nascimento da minha filha e tal. Pô, cara, a gente teve que ficar 3 meses com o cara, porque a gente queria mesmo era uma outra pediatra e tal. E aí, mas quando eu liguei em dezembro pra marcar com ela, não, só tem pra fevereiro consulta com ela pelo plano de saúde. Se eu pagasse particular, já tinha no dia seguinte.
Absurdo, né?
Não, mas, cara, isso aí tem que denunciar, cara, porque na Unimed isso não acontece.
Cristiano, escola também, cara. Já arranja escola, hein?
Já arranja escola. Pô, mas a fila tá grande.
Tô zoando. Não, deixa eu terminar de falar. O Bibo não para de falar, cara.
Bibo!
Então, voltando, né? Eu tava lá do lado, né? Tal, saiu fumaça e tal. E aí, cara...
Saindo falaram, fumaça? O que é isso? Que é a Maria, fumaça?
Tem um...
A parteira tava cozinhando alguma coisa.
Tem um bisturi lá, cara, que...
Que ele
lá,
vai cauterizando, uma coisa assim.
E tipo... Lightsaber, massa, né? E cheiro, tipo uma lightsaber.
Cheiro de carne tipo, queimada, né?
E eu não podia ter nenhuma reação, apesar de ter vontade de tipo, falar, caramba, olha isso daí, cara, não
dá. Quando a tua mulher, você tem que fazer aquela cara de normal.
De ficar impassível pra
tudo
não deixar
controle, nervoso. Tudo sob controle, tudo sob controle.
Aí, tava pra lá, não, vem cá, que é ele, agora que ele vem e tal, eu não quis ficar muito olhando e tal, mas eu tentei até filmar, ficou tudo borrado, não deu certo. Mas aí, cara, a hora que
nasceu... Parênteses. Esse negócio de filmar o pai, caraca, tem que filmar, mano, o próprio parto, cara. Você assiste o parto pela câmera, pelo celular, mano.
Não, cara, parem, entendeu? Eu não faço
isso, cara. Eu deixei o celular na mão embaixo, o celular não, a câmera, né? Eu comprei pra isso. Uhum. Deixei segurando.
Nem sabia usar, né?
Deixei lá, cara, e fui olhar, fui viver a parada, entendeu? É. Por isso que não deu certo, mas tudo bem, eu prefiro assim, cara.
Claro.
E, cara, quando começou, ele já começou chorando já, tal, cara, eu vi aquele barulhinho, cara. E daí, eu lá parado assim, tal. Não, velho, daí levaram ele pra um lugar pra ver se tava tudo bem, fazer o apegar lá, tal. Já me chamaram pra ir junto, cara, foi legal, porque eu não tinha ação, me chamaram pra ir lá ver. Eu fui lá ver, cara, e tipo, uma pessoa meio roxa, assim, meio rosa. E cara, e eles...
Figo, assim, né, uma uva passa, um... sei lá o quê.
Enrolaram no pano assim, cara, e me deram, e a minha sensação foi, cara, eu posso pegar?
É meu mesmo?
Pode tocar nisso, cara, não tem algum problema tocar, porque é tudo tão cheio de cuidado, né, cara?
É verdade.
Cara, é muito louco, e daí eu já me deram, eu já segurei na hora, assim, cara, tudo sujinho, tudo cheio de cocô na cabeça, sei lá.
Credo. O que aconteceu nesse parto, mano? Demais,
eu conversando, eu já comecei a conversar, levei pra ver a avó que tava lá assistindo, e fiquei andando com ele, conversando, cara, foi muito legal, cara, desde o início, assim, essa parada de amizade, assim,
do contato,
de
né?
De ficar ligado, cara, mas foi na hora,
assim, eu ficava, cara, pensando assim, cara, isso aconteceu com 6, 7 bilhões de pessoas que estão vivas no mundo hoje.
Sim.
Sem contar no decorrer de toda a história, né? Mas mesmo assim, é muito impressionante.
Cara, eu acho que é uma parada meio, agora é um momento sério, é uma parada meio espiritual assim, né, cara? Sabe, tipo assim, aquele esse senso de controle que a gente tem das coisas, senso de, por mais que a gente seja, né, crente e tudo mais, mas a gente tem um senso de controle, um senso de eu sei o que eu tô fazendo, eu sei até onde eu posso ir, mas quando você vê um camarada abrir a barriga da tua mulher, né, no caso do Marcelo, e tirar um ser e falar, caramba, cara,
ele tava lá esse tempo todo, cara.
Era isso que ficava lá,
era isso que ficava, não é uma parada quase espírito. Se eu fosse crente, eu diria que era Deus, entendeu?
É Deus, mamãe. Cara, mas ó, sobre isso, cara, sobre controle, é muito louco, porque como a gente planeja tudo o negócio, a gente acha que é a gente que tá tocando o projeto, cara, é a gente que tá fazendo a coisa funcionar. Uhum. E você sabe das coisas que em cada momento pode dar errado, né? Você fica todo, não, tem que ver primeiro o ultrassom pra ver se tá tudo certo, ver a segunda tal coisa pra ver se não tá tudo certo. E, cara, você começa a ter uma neura de, ai, você não pode dar nada errado, não pode dar nada errado. Cara, mas, tipo, se você entrar nessa pilha, você fica doido, cara. Você não pode fazer isso. A hora que você descansa, pra mim foi mais fácil isso, né? Pra homem, acho que deve ser mais fácil. Teve uma hora que eu falei, cara, não vou entrar nessa neura, cara. Não é,
e a morte súbita, hein, cara? E a morte súbita que fica
não, um cara, pra deixa pra lá isso aí. Esquece essa parada.
Tá ligado, maluco?
Mas, cara, mas o sentimento que eu tive, assim, foi um negócio espiritual mesmo, cara. De falar, assim, não, cara, é, isso durante a gravidez já, sabe? Cara, o que foi que vai acontecer, vai acontecer. Não depende de mim. Uhum. Não é eu dar uma coisa pra ela comer errado ou não. Não é eu fazer, não é ela fazer. Cara, não é. Aí é com Deus o negócio. A gente fica tentando controlar cada coisa que acontece. Tanta gente nasce, cara. Nasce bem pra caramba. Hein?
Não,
e eles estão piores,
né? Gente, isso que eu ia falar. Nascem em ambientes muito piores, cara. Tem gente que não tem Unimed, pra você ter uma ideia.
E a sensação de quando você tem o contato com aquela criatura, né? Com aquela vida que começou, talvez, naquele instante, né? Depende de quando você crê que começa a vida.
É. Na fecundação.
Pra gente começou naquela hora. A vida pra gente começou naquela hora. A hora que a gente viu aquele bebê, agora ele é nosso. E a sensação do tamanho da responsabilidade que você tem pela frente.
Nossa, maluco.
E
maluco,
a sensação que eu tive, cara, foi assim, cara, é muito maior do que eu, essa responsabilidade. Mas caraca, ao mesmo tempo, eu senti Deus falando assim, a minha graça é muito maior que tudo isso ainda, sabe?
E eu quando recebi a prensa do meu chefe, ó, ou tu muda, tu para com aquele negócio lá de Bibotalk, ou eu vou ter que te demitir.
Na mesma época?
Minha esposa com 7 meses. É. Caraca, mano, cheguei em casa, amor, não aguento mais, não dá mais.
Vamos tirar, né, esse bebê?
Tô sendo bonito. É,
achei desnecessário.
Pô, cara, imagina, né? Tudo que um pai quer é estabilidade financeira, ainda que não existe estabilidade, né, hoje em dia, mas, enfim, o cara quer um emprego, né, maluco? Uhum. E aí, pô, a minha esposa, não, amor, tá, não aguento mais também e tal, pá, 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 vamos tocar em frente. Assim, nesses, depois de julho, quando eu recebi, né, quando eu fui demitido e tal, cresceu um pouco, assim, aquela insegurança, sabe? Pô, como é que vai ser e tal, 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 né, você agora tem uma vida, porque já na gravidez tu tem, né, aqueles gastos adicionais da tua renda e tal, né, você já tem que comprar, sim, carrinho, comprar berço, comprar aquilo e aquilo outro e tal. Você ganha muita coisa, graças a Deus, pelos irmãos da igreja, pelos amigos,
graças,
né?
Graças a Deus.
Então, assim, só que, quer ou não, você também gasta. E aquela preocupação, cara, e eu percebia que eu e a minha esposa também tínhamos aquela preocupação, sabe? Só que ao mesmo tempo que eu via que ela tinha preocupação, eu percebia que ela se ancorava em mim também, sabe? Tipo, eu tinha que mostrar força, mas eu também buscava força nela. E o legal é que ambos buscavam em Deus também. Então, meu, em vários momentos, né? Eu fui uma âncora pra ela, ela foi uma âncora pra mim, né? Um se apoiando no outro, assim, e ambos em Deus, pra encontrar força, né? Diante desse caminho incerto, né, cara? Porque, queira ou não, né? A gravidez foi super bem e tal, mas, pô, a gente ora pra Deus pra não acontecer, né? Uma tragédia, uma complicação no parto, na cesárea. Cara, a gente sabe que
é uma acontece. Realidade, né, cara? Pode acontecer.
É, não é uma coisa que acontece de vez em quando.
Você tem uma perspectiva de que, sabe, que o crente não é imbatível, como alguns pregam por aí? Sabe, cara, pode acontecer uma tragédia a qualquer momento.
É inevitável pensar nisso.
Cara, você pensa. Não, uma criancinha, cara, ultra delicada, que você tem medo até de pegar, imagina, cara, imagina qualquer coisa.
Sobre esse negócio da morte súbita que o Bibo falou, cara, a gente pensa de muita coisa, assim, durante a gravidez e tal, e ainda mais que a gente ficou esperando o trabalho de parto acontecer mesmo, cara, o que é de gente me falando, me ligando, mas não, cara, tá demorando muito não. Paulinho,
inclusive. De uma sensibilidade.
Paulinho, o pessoal fala, nossa, mas não tá demorando muito não, nossa, mas tudo isso, não sei o quê.
É porque o meu filho, cara, é bem mais rápido.
O Paulinho falou isso mesmo.
Meu, Paulinho, que sacana.
Mas aí, cara, mas a gente tá, isso tava sob controle e tal, normal. Mas, cara, eu tenho, por exemplo, na minha família, caso de pessoas que perderam no 8º mês, cara, sabe? São tragédias, uma coisa que pode acontecer, assim, né? E, cara, no começo, assim, né, tem esse negócio da morte súbita aqui também. Eu tenho por política não ficar comentando essas coisas pra nada, porque ela vai fazer, né, cara? Se eu tô pensando, eu tô encanado, ela vai multiplicar isso, né? Mas é um negócio que eu pensava, assim, um pouco, né? Daí chegou nos 4 meses, eu falei, já não tem mais risco, eu vou compartilhar com ela, né? Que eu tinha medo e tal, mas foi tudo bem. Porque um colega meu me contou história, assim, de um caso perto, daí você fica encanado, né? Uhum. Eu fui lá, contei pra ela, assim, nossa, né, tal. Ainda bem que passou, eu falei, mas eu li hoje que vai até 6 meses.
Isso mesmo, vai até 6.
Nossa. Marcelo já ultrapassou a barreira, né, Marcelo?
Não, o primeiro mês, cara, o primeiro mês eu não dormia direito. Eu ficava vigiando o sono da minha filha, assim, mano.
É hoje, cara. Se ele tá dormindo, eu vou ver se tá esperando, cara. Eu mexo na barriguinha dele pra ver mexendo. É muito doido.
É, muito louco. Babá eletrônica.
Cara, a gente, com os dois, a gente teve muita dificuldade nos primeiros meses. O André com a cólica. Cólica agressivíssima, assim, que pra gente foi uma eternidade, mas durou só até os 2 meses dele. Mas você tem um bebê chorando no seu colo até 4 horas da manhã toda noite e você não poder fazer nada, né? Nossa. Até 2 meses é muita coisa.
Mas pra isso inventaram um Colic Calm. Cara, comprem e apliquem, então, é maravilhoso.
É coisa nova isso, né?
Tá aumentando esses patrocinadores.
A Unimed fornece o negócio?
Não, não, a Unimed é chá de siricutico.
Aí eu tive uma experiência muito difícil com o Daniel, que ele teve alguma coisa quando era pequeno, quando era bebê, e a gente não conseguia descobrir, médico nenhum conseguia descobrir. E a gente ia pro plantão do plano de saúde, que na época não era Unimed.
Olha aí, óbvio.
E assim, sempre tratava como
virose.
É. Uma virose, eu não lembro o que que era, mas sempre tratava como uma coisa muito simples, assim. Porque...
Frescura de pai.
É. E a gente ia de madrugada, super preocupado, aquela criança que tossia, aquela tosse que não saía e tal. E a gente ficando preocupado, até escrevi isso na época, porque foi muito forte pra gente. Mas com, acho que 4 meses, a Adrik sabe as datas certinhas, assim. Mas ele começava a tossir, ele engasgava, né? Então ele tava no berço dele, ele começava a tossir, a gente pulava da cama, pegava ele, colocava ele no ombro e ele desengasgava. Porque aquele fluido que tava no esôfago dele, no pulmão, sei lá, vinha pra boca e ele não conseguia se livrar daquilo. Depois, assim, por estudar tantos sintomas, a gente não conseguiu chegar nesse diagnóstico. Mas a gente conclui que ele teve uma coisa chamada coqueluche nessa época. Mas até então a gente não sabia. E um desses casos, ele tossiu, eu tava do lado de fora do quarto, tava durante o dia, assim. Ele tossiu, eu peguei ele no colo, mais rápido que deu, assim. Tossiu uma vez, já coloquei ele no ombro e ele não desengasgou. Batia nas costas, ele não desengasgou. E foi perdendo fôlego, cara. Foi perdendo fôlego. A Dri veio, tirou ele da minha mão. Começou a bater também nas costas. Não desengasgou, não respirava. Ela devolveu pra mim, ela saiu do quarto, porque ela não sabia mais o que fazer. Meu Deus. Eu tentando, virando pra um lado, virando pro outro. Coloquei ele de ponta cabeça, batia de qualquer jeito, assim. E ele foi ficando roxinho e pra gente, assim, ele parou... apagou, né? Apagou totalmente, ficou roxinho e apagou. Aí no desespero, eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, existem os primeiros socorros, eles mandam fazer uma respiração boca a boca, né? Peguei, apertei o peito dele e dei um sopro na boca dele. Quando eu dei esse sopro, assim, o ar voltou imediatamente. Ele deu aquele choro, assim, que encheu o quarto, sabe? Aquele choro que vocês...
Cara, eu fiquei alegria. Só de ouvir você contar a história, mano.
Mano, eu tô arrepiado aqui, mano.
Enche de alegria o lugar, assim, e aí você fala, pô, meu filho tá vivo. A Dri tem certeza de que ele morreu e ressuscitou. Eu não consigo dizer isso com segurança, mas foi muito forte, cara. Foi muito forte isso.
Tu vê, eu ouvindo a tua história agora, mano, eu suei aqui, mano. Não é só por causa do calor. Porque agora, assim, antes, agora quando a gente ouvia... Que é, cara, é outra coisa, sabe? Antes você ouvia, né? A tragédia envolvendo criança, pô, você lamentava, né? Pô, tão jovem, né? Tão criança, pô, tadinha da criança e tal. Cara, é um sentimento, né? De comiseração, de empatia e tal. Uhum. Mas assim, ok, é um nível de sentimento. Uhum. Quando você tem filho, não, mano,
até na ficção,
é outra coisa.
Você vê a história, cara, com criança na.
Ei, vocês ficaram sabendo.
Cara, você sente muito forte.
Cara, quando aparece aquela menininha no The Walking Dead, a Nara fica doida, cara. Ela.
Não, sim. Ah,
criança não.
Tem uma cena do filme Abutre, que é um lançamento agora aí, do ano passado, final do ano passado, que até o cara vai filmar uma cena de tragédia, mostra um berço. A gente já olhou, meu, que não mostre nada dentro desse berço, pelo amor de Deus, né? Mexe com o cara. Mas, pô, eu fui pregar em Petrolândia uma semana depois daquela morte das 3 crianças que morreram eletrocutadas. Isso saiu em nível nacional. Foi capa da Folha de São Paulo, tudo no site e tal. Mas um irmão levou choque na cerca, o outro foi tentar ajudar, morreu. A irmã mais velha foi tentar ajudar os 2 irmãos, morreu. Os 3 morreram eletrocutados na cerca. Aí eu entendo, cara, assim, ó. Meu, eu perdi a minha filha. Meu Deus, cara, não sei. É, o mundo desaba uma parte do mundo,
cara,
sabe?
Cara, não sei se dá pra voltar ao normal depois.
Pois é, tu imagina perder os 3 uma lambada, mano. Assim, quem viu a notícia teve, né, compaixão e tal, mas, mano, depois você é pai, você é mãe, é outra parada, moleque. É,
sabe,
é
outra coisa que dá no coração, assim, quando a gente vê aquelas histórias dos filhos abandonados em lixeira?
Nossa!
Dá uma vontade de falar, cara, traz ele pra mim que eu cuido, mano.
É. E Deus é tão bom, né, cara, que nas primeiras 24 horas a criança realmente, ela consegue viver, sim, em lugares...
prova de bala, né, cara?
É, ela não tem fome, é, direito.
Aí acontece muito isso, que as pessoas se sensibilizam, principalmente quem já é pai, né? E as filas pra adoção de criança abandonada assim são gigantes, né?
É,
porque todo,
cara,
mundo realmente consegue se compadecer daquela situação, porque sabe o que é
aquilo.
Fica mais
humano, né? Fica mais humano, mano.
É, na verdade, eu acho que a gente se liga, assim, da limitação, tá ligado?
É.
Acho que é o mesmo lance lá dessa sensação de controle, cara. Depois que você é pai, você vê aquela criancinha, né? Igual vendo a fotografia do filho filho e da filha de vocês aí agora. Tipo, cara, sabe, você vê, ela é completamente dependente de você. Tudo, comida, tudo, se ela, sabe, tudo. E daí você, só de imaginar uma vida abandonada num lixo,
nossa,
sabe? É. Daí você já automaticamente já reflete diretamente na tua... Daí você já imagina o teu filho lá no lixo. Você fala, caramba, essa situação...
Cara, quando eu vejo uma mãe carregando o filho no sol, eu já fico louco, entendeu? Caramba, é 2 horas da tarde, a mulher tá andando com essa criança.
Cara, e quando você vê nenê novinho de semanas, cara, tipo no shopping,
Nossa. Na igreja.
Na 25 de março.
Não. Ah, não, cara.
Eu já vi, cara, aqui em Curitiba, braço.
6 meses de licença maternidade pra mãe na igreja também, cara. Não precisa aparecer no culto, cara.
A gente tá 5 meses sem botar o pé lá.
E essa sensação de que a criança depende de você completamente é muito louca também. Eu brincava com a Drick, quando a gente saía com eles eram pequenininhos, eles não faziam ideia pra onde estavam indo dentro do carro, não faziam ideia de quanto tempo ia levar aquela viagem. Eu sempre falava pra ela, ó, o nosso refenzinho aqui. Não tem ideia, né, cara? Mas
é,
confia, né? Isso que
é louco,
confia.
O meu, acho que não confia, não. Chora pra caramba.
É, cara, assim, e agora, assim, tipo, a minha filha tá com 4 meses e meio, tô ali com 3 meses, mais ou menos, ela sabe que eu sou o pai dela, eu não sou mais o cara que limpa a fralda dela, sabe?
Uhum.
Tipo, e agora ela reconhece bem a minha voz, a minha fisionomia.
Tadinha, né?
É. Pô, que visão de mundo horrível que ela tem. Mas, cara, ela acorda, ela dorme bem, assim, ela dorme das 9 da noite até 6 da manhã, assim, com 2 acordadas na madrugada, por causa do bico que cai, a gente só tem que ele colocar o bico.
A chupeta
tal.
Pro resto
a chupeta,
do Brasil.
A chupeta, é. Isso. E aí, maluco, é legal, assim, que, pô, 6 horas da manhã, tu ouve aquele berreiro, a primeira vez que aconteceu, a gente acordou meio, que berreiro é esse? Aí, levantamos, né, cara, ela já, desde o primeiro dia, dorme no quartinho dela e tal, corremos pro quarto dela. Meu, a gente chegou no berço, ela tava rindo, cara. Ela tava berrando, assim, conversando, sei lá com quem, né? E cara, e quando ela viu a gente, cara, que ela abriu aquele sorriso e berrou de felicidade. Mano, você não sabe o que é isso se você não tem filho, mano. Você não sabe.
Cara, quando eu chegava do trabalho no comecinho, eu chegava, começava a falar, tal, mexia. Cara, ele cobrava pra mim. Não tava nem aí, cara. É muito, muito doido. Tá nem tchum, né? Cara, mas agora, assim, sei lá, acho que faz umas 3 semanas máximo, eu chego em casa, cara, ele tá fazendo o que for, olha pra mim, abre um sorrisão, cara.
Isso é muito bom.
É muito legal,
é
cara.
Louco, né, cara. É muito da hora. Interessante também que essa questão da fase da vida muda, né?
Uhum.
Isso acontece na evolução da nossa vida, e a gente fica muito pensando antes de ter filho, de como a nossa rotina vai mudar. E eu não tenho como amenizar isso, porque muda mesmo.
Cara, vertiginosamente.
Não tem como dizer, assim, minha vida vai continuar a mesma, eu vou continuar saindo com as mesmas pessoas, vou continuar fazendo os mesmos passeios e a criança vai ser só um convidado de luxo em toda essa minha rotina. Não adianta, né? Por mais que a gente não possa deixar a criança definir a nossa vida por inteiro, né? A gente tem que dizer que ela é bem-vinda à nossa família, mas que nós temos um jeito de viver e tal, e ela precisa entrar nesse jeito, a nossa vida, a nossa rotina muda. E são muitas renúncias que acontecem, né, Marcelo?
Pois é, cara. Isso é... Eu vou até admitir, isso era uma das coisas que me dava um pouco de preguiça, assim, de fazer isso tudo, cara. Tipo aquela música do Pato Fu, sabe? Quando penso em nós dois,
deixa tudo, pra depois.
Quando penso em nós três, deixa pra outra vez.
É.
Cara, mas... Eu era um cara meio viciado, assim. Eu ia pro cinema todo final de semana, cara. Mesmo. E mais de uma vez, às vezes, quando tinha mais de um lançamento. E meio rato de descobrir qual que é a melhor sala IMAX, qual que é a melhor sala de tal jeito. Filme de tal nível tem que ver em tal lugar, mesmo que seja longe, porque lá o sofá é de couro, tem espaço. E, cara, eu era... essa era a minha vida.
Você era um playboy, mano. Fala aí.
Era a minha vida. Ostentação de cinema. Não gastava com bebida, gastava com cinema. A bebida gastava também, tudo bem. Mas cara,
aí
era uma verdade, né? Vai acontecer, um momento vai acontecer. O último filme que eu ia assistir era Planeta dos Macacos, a Nara falou que não tava muito bem, vamos deixar pro dia seguinte, no dia seguinte o João nasceu.
Olha aí.
E eu nunca mais fui no cinema.
Nunca mais, cara. Isso aconteceu comigo também. Eu não tinha essa compulsão aí de anotar as melhores salas, porque eu sempre ia no mesmo cinema que era perto de casa, mas a gente ia toda quarta-feira, dia de promoção, assistia toda quarta-feira um filme. E, cara, o mais louco que eu falo pra pessoas assim, né? Eu falei isso pro Marcelo.
E falou várias vezes.
Falei pro Marcelo. Marcelo, você vai parar de ver filme, mas não quer dizer que você vai ser uma pessoa mais triste. Pelo contrário, você vai ser muito mais feliz e vai curtir essa fase de outra maneira.
É verdade.
Vai ser uma fase que vai passar. Agora eu tô voltando a ver filme com os meus filhos. Eu voltei pro cinema, mas os filmes que eu vejo é Pinguins de Madagascar, Operação Big Hero, Bob Esponja.
É da hora.
Que é o que dá pra ver. E ver com eles também é uma sensação muito legal.
Deve ser massa, cara.
O filme pode não ser lá essas coisas, mas você vê seu filho se divertindo do seu lado, você fala, cara, valeu, sabe? Já valeu. É o que eu queria pra minha vida, é ver o filme com eles. A vida
cara,
toda
eu
não
encantado.
Sabia.
Eu fico encantado de ver o João curtindo três palavrinhas, cara. E isso é uma dica pros pais, cara. Esse negócio aí é um negócio que é de Deus, eu acho que é de Deus, senão
eu
falaria que é
eu
do
acho
capeta,
que é de Deus.
Cara. Porque,
não,
porque cara, ele, tipo, às vezes ele tá meio chatinho, não quer deixar a gente jantar, assim, quer colo e tal. Cara, colocou três palavrinhas, jantar garantido, cara. Ele fica vidrado.
A babá eletrônica, né?
Muito louco.
E é bom, né, cara? É bom.
Só de ver ele curtir aquilo, cara, você fala, nossa, que legal ver ele gostando de um negócio, cara, assim, é muito massa.
Agora, né, se tem alguma coisa que eu posso falar com propriedade aqui, é filhos adolescentes, né, cara? A minha filha tá com 14 anos, como a gente já falou, e muita gente fala isso, pô, mas daqui a pouco eu tenho um filho, não sei o quê, né? Vivendo numa sociedade machista como a gente vive, pô, mas uma filha daqui a pouco tem um calçudo aí. Só que assim, faz parte da evolução, faz parte de tudo isso. Talvez você se liberte mais em compreender que ela não tá te abandonando, ela tá crescendo, ela tá
virando, tá,
sabe? Daqui
pessoa,
a pouco,
né?
Daqui a pouco a minha filha, que era uma criança, daqui a pouco ela vai virar uma mulher, né? Daqui a pouco ela vai ter os interesses dela, vai querer trabalhar, vai querer viver a vida dela, sabe? Como foi trágico pra minha mãe quando eu saí de casa, como foi trágico pra todo mundo, pra todas as mães, tipo, um dia vai ser trágico pra mim. Só que eu acho que se você estabelecer, né, igual vocês têm filhos pequenos ainda, se você estabelecer um elo que não seja um elo de medo, mas um elo de fato de amor, esse elo não se quebra na adolescência. Por mais que o teu filho vá efetivamente sair de casa, né, sei lá, no caso do Bibo, né, que tem uma menina, ela vai querer arranjar um namorado no futuro, vai querer, sei lá, ir dormir na casa das amigas. Mas essa ligação tem que ser estabelecida agora, sabe? Uhum. Não é deixar pra quando ela for uma adolescente, pra estabelecer, falar que ama ela, falar que... Uhum. Não, você tem que, agora que ela é um bebezinho, você tem que mostrar, sabe? Uma coisa que o meu pai falou pra mim uma vez, que me marcou muito, ele falou assim pra mim, você tem que mostrar pra ela que tipo de homem ela deve ter. E é um homem que, sabe? Você não pode ser o homem que ela não quer ter. Você tem que ser uma referência, tipo, porque um dia se chegar um cara e quiser tratar mal a tua filha, ela não vai aceitar ser tratada mal.
Ela tem
referência. A referência de homem que ela tem, né? Por mais que possa
legal,
parecer machista, não tô falando no sentido, sei lá, machista da coisa, mas uma referência de um cara que protege ela, a referência de um cara que respeita os limites dela, a referência de um homem que tá ali pra, sabe, pra ser a solução dos problemas que ela vinha a ter eventualmente. Se você tratar ela agora nesse momento, nessa forma, nesse momento, no futuro ela não vai admitir um cara tratando ela mal, ela não vai admitir. Se um dia, assim, eu sou cristão, evangélico, como a maioria de vocês sabe, mas eu fico pensando, imagina se a minha filha arranja um namorado e esse cara resolve dar um tapa nela. Cara, facilmente eu vou pra cadeia. Mas com muita facilidade. Sabe, por muito menos eu acho que eu já iria pra cadeia. Porque eu era piá. E o meu pai já entrou em porrada com outros caras por minha culpa, assim, sabe? Tipo, o cara querer me bater na rua e tal. Uhum. Eu fico pensando, imagina uma menina.
Vira um bicho,
cara, né, você vira no Satanás, cara. Você faz o que for.
É difícil,
cara,
a gente ver nosso filho pequeno apanhando de outra criança e você ter que se manter no lugar de...
tipo, engolir seco, né, cara? É, só que daí eu penso assim, se você estabelecer esse tipo de relacionamento agora com ela, é muito difícil que no futuro, claro, né, problemas podem acontecer, mas é muito difícil que naturalmente isso aconteça. Tipo, né, é muito mais fácil que ela olhe pro futuro e tenha uma referência de homem, uma referência de caráter, que eu acho que é muito mais... Sempre que a gente fala homem, todo mundo se associa à questão sexual, à questão da virilidade, mas não, tô falando de caráter, tô falando de hombridade mesmo. E também a questão do relacionamento, né? A maneira como você trata a tua mulher, a maneira como você, de fato, como a Bíblia ensina, trata a tua mulher como um vaso mais frágil mesmo. Se você trata, de fato, a tua mulher como Cristo ama a igreja, a tua filha não vai esperar menos do que isso. Ela vai esperar um homem assim, né?
E pra nós pais de homens, né? Que eu e o Marcelo...
Eu fiquei até com vontade de ter uma filha agora.
Vamos ver, né? Daqui uns dias eu digo se eu posso dar dicas de filho homem agora.
Mas é o outro lado. A gente tem que ser o homem que a gente quer que o nosso filho seja e que ele olhando pra gente pense, ó, eu quero ser como meu pai, eu quero ter esse tipo de comportamento, eu quero ter um caráter forjado dessa maneira, né? Isso é incutido na mente dele, né? Não é uma coisa que necessariamente ele vai pensando, mas isso ele vai trazendo no crescimento dele.
E entender também que algumas coisas ele não vai ser igual a você, né? Uhum. Sabe? Tipo, tem muito pai que fica meio bolado, fala, pô, mas será que meu filho vai ser assim, vai ser assado? Uhum. Não trata-se de ser uma cópia. Eu acho que se o teu filho for uma cópia de você, deu errado. Você não era pra ser isso. Você fez
alguma coisa errada, tá certo.
Uhum. Se teu filho for um homem, se ele se tornar de fato um homem de caráter, mas for um homem independente, que tenha lá as vontades dele, tenha os princípios dele baseados nos teus princípios, o caráter dele, né, como o seu caráter, mas ele tem que ser uma criatura independente de você. Porque se ele for uma criatura independente, você vai ver.
Tem que ser um indivíduo. Sabe,
você vê um monte de cara que é casado aí, mas tipo, vive cópia, na sombra, né, da mãe.
É, porque acaba não forjando sua própria identidade mesmo, né?
Isso, vive na sombra.
Aí,
né,
quando vai pra uma universidade... e tem contato com filosofias diversas, fala, nossa, na verdade o que eu crio na minha vida era o que meu pai cria e eu nunca crio de fato.
Cara, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que você acha isso ruim, porque o seu filho não vai mais ficar perto de você 100% do tempo, é o tipo de coisa, cara, que se não acontecer, você vai ficar muito mais preocupado, né? tudo que você quer é que seus filhos tenham uma vida independente, normal, uma vida até mesmo sexual, saudável, né, cara? Você quer que o bichinho seja independente, né? E eu sei, mesmo antes de ter filho, sempre pensei que eu quero que meu filho seja mesmo independente, cara.
Normal, né, cara?
É, exatamente.
Uma vez eu tava conversando com o Bebeto Araújo, que é um cara sensacional, assim, ele não é apenas sensacional, ele é um outro patamar de ser humano. E uma coisa que ele falou pra mim, ele tem duas meninas e um piá, né, ele tem três filhos. E uma das coisas que ele falou pra mim, que eu... ele não falou pra mim, ele tava pregando e ele falou, né, ele falou assim, ó, a maior emoção de um pai é ouvir da boca do seu próprio filho o seguinte: quero seguir o Deus que meu pai segue. Isso, cara, é...
Da hora.
Sabe, você venceu, você deu certo com o pai.
Uhum. Desafio, sabe? Né, mano?
É. Eu tô na fase que os filhos estão um pouquinho maiores que os pequenos de vocês aí, né? Então é uma fase bem interessante.
No intermediário,
também, né? No intermediário, de 2 e 4 anos. É uma fase bem interessante de análise que a gente faz, assim. Porque agora eles já têm gostos, né, bem definidos, já têm opiniões sobre algumas coisas, né? E é interessante olhar pra eles e pensar assim, ó, aqui comigo é o lugar que eles mais querem estar. Mesmo tendo tantos pais com muito mais condições no mundo, que podem dar um futuro, talvez, com mais conforto, com mais possibilidades, eles querem estar comigo, né, cara? Isso é muito louco, porque a melhor companhia pra eles é a nossa. Isso, sim, traz uma alegria tão grande e uma sensação de, cara, acho que eu tô no caminho certo, né? Ele quer ficar comigo. É, às vezes a gente chega tão cansado do trabalho e tudo que a gente quer é sentar no sofá, esticar as pernas, ligar a televisão e abrir a caixa do nada, né? E ficar nela.
Assistir Better Call Saul.
O sifão de vida, né?
Ficar lá e tal, mas é tão importante para os nossos filhos, né? Esse momento de companhia, de presença mesmo, para que eles sintam esse refúgio, né? A gente como seu refúgio e a gente como um espelho de Deus, né? Refúgio, amigo, amigo, sustentador, companheiro, presente, conselheiro, guia, perdoador, confiável. A gente vê tudo isso como exemplo do próprio Deus da Bíblia. A gente pode ser esses pais para os nossos filhos também, uma referência para eles.
Sendo bem diante do trono, sendo o pai como o pai. Ai, meu pai, meu papai.
Ô Paulinho, você não falou que ia ter isso, cara.
Eu não estava preparado. Como eu não estava preparado psicologicamente para o nascimento do meu filho, eu não estava preparado psicologicamente para isso agora, cara. Ai, ai, ai.
Eu daria a minha vida, né, pela minha esposa, assim, que é uma excelente mãe e tal, e pela minha filha. Vendo, assim, teve um dia que eu tava na casa da minha sogra, a gente ficou 40 dias na casa da sogra. Foi, eu recomendo pra todo mundo, porque é bem, bem bom, bem relaxante pra mulher e tal. A sogra se preocupa com todos os detalhes técnicos de recebimento de visita, comidas e cuecas sujas e tal. E a gente só podia curtir a Milena, então. Aí o que acontece? Mas teve um momento ali que a gente tava lá, meu, e eu vi, assim, a minha filha dormindo no peito dela e tal. E eu comecei a pensar, né, pô, eu daria a vida por elas, assim. Mas eu jamais entregaria elas pra morte. E aí, ali naquele momento, eu lembrei de Deus, assim, cara, meu, como é que Deus conseguiu, cara? Meu, como é que ele permitiu? Como é que Abraão teve coragem,
mano? Caraca, nem me fala, mano.
Como é que Abraão teve coragem de levar lá o filho no monte, Horebe, lá pra cortar, picar a criança?
Sabe, Bibo, às vezes você tá conversando com uns camaradas, tem vários amigos que são ateus, né? E sempre vem ele papo babaca, assim, ah, você acredita na Arca de Noé? Você acredita não sei o quê? Ah. Eu falo, cara, eu acho mais difícil acreditar que o cara teve moral de entregar o filho do que na Arca de Noé, sabe? Porque é muito, pra mim, é muito desumano, é muito sobre-humano, é muito, sabe, acreditar que um cara idoso, que teve um único filho com a sua mulher, que também já era idosa,
estéreo,
subiu, estéreo, né, e chegar lá e falar, beleza, eu confio em Deus, se ele pediu, eu dou, sabe, eu não sou assim, eu, como o Bibo falou, tipo, se eu precisasse, sei lá, né, já, quando eu era pequeno, por exemplo, uma vez eu tava quase me afogando, e o meu pai, ele parecia um jet ski nadando, sabe, eu nunca vi aquele velho tão rápido, cara.
Não, a gente fica meio super-herói, cara.
Cara, você sabe, tipo, quem lia Hulk sabe, né, o que acontece quando alguma pessoa que você ama tá em perigo.
É,
né?
Muito louco, cara. Às vezes meus filhos, assim, estão em perigo de cair de um lugar meio perigoso, cair da cama, sei lá, cair de uma escada. Eu não sei, cara, eu vou de um...
Instinto aranha,
do, né, ponto A ao ponto B, numa velocidade que eu não consigo... A Adri fala assim, eu não acredito que você consiga chegar a ponto dele não cair. É impressionante, eu tento refazer meus passos, assim, eu não consigo imaginar. Parece que foi meio que teletransporte, o negócio é muito bizarro.
E daí você imagina teu filho numa situação de risco, né? Por exemplo, cair da cama e tal. Ou qualquer coisa mais bobinha, sabe? Tipo, tá aprendendo a andar, pode cair de bunda no chão. Mas daí você imagina um nível mais alto, sei lá, de repente seu filho numa situação de risco, de vida mesmo, na mão de um bandido, alguma coisa do gênero. Daí você imagina isso que o Bibo falou. Fala assim, beleza, vai lá e se entrega.
Não,
cara,
sem chance.
Desculpa, mas... Sabe, se fosse pra eu desacreditar do cristianismo um dia, seria isso. Não seria? Falar, ah, mas... morreu e ressuscitou? Cara, isso é fácil. É fácil ressuscitar diante de você entregar o seu próprio filho.
É, cara.
Sabe?
Uhum. Igual, assim, e dentro desse meio ainda, agora a nossa filha tá fazendo a... Ela tá fazendo... Né? Não, agora ela tá fazendo a... Calma, esqueci a palavra. A adequação.
Primeira comunhão.
Adaptação. Não, A Milena agora tá fazendo adaptação no maternal, que a minha esposa começa a trabalhar daqui a duas semanas, uma semana. E aí a Milena já tá fazendo a adaptação e tal, aquela coisa toda. Mano, a gente, pra deixar ela, né, no maternal com... professoras treinadas, capacitadas e, sabe, um ambiente super bacana, profissionais e tal, a gente já fica, né, com o coração na mão, cara, imagina Deus lá olhando o filho, ó, tá lá o mundo e tal, vão cuspir na tua cara, vão tipo, meu, mano, não, parabéns, Deus, olha, tu é Deus mesmo, que, pô, tá louco?
Isso é Deus, né, cara?
Esse é Deus, cara, esse é Deus.
E dizem que pessoas que não tiveram relacionamento bom com seus pais têm a dificuldade de entender esse amor de Deus também, né? de aceitar, de viver esse amor, né?
Como minha consideração final aqui, queria só deixar pra quem tem medo aí, quem como eu, assim, tinha insegurança, cara. Eu até escrevi isso pro Paulinho um tempo atrás e é um negócio muito real, cara. Depois do momento que eu comecei a... de que eu vi o João, peguei ele no braço, cara, o sentimento é muito louco, cara, é outra coisa. Eu sinto de tudo, cara, menos medo, menos medo. E foi nesse momento que eu entendi aquele versículo, sabe? Que o verdadeiro amor lança fora o medo. Cara, eu vivo isso mesmo, cara. Por mais que tenha insegurança, sei lá, algumas besteiras, né? Insegurança de coisas materiais, tipo, não tenho herança pra deixar pra ele, sabe? Coisas desse tipo.
Uhum. Eu acho que é um pouco aquele lance que os caras falam assim, você se torna homem de verdade, sabe? Não é homem, como eu já falei outras vezes, tipo, de maneira machista, mas tipo assim, você realmente tá disposto a ir até o final sem ter medo.
É, você é o cara que vai resolver a parada, né, cara? Você não sabe como, mas você vai resolver.
Exatamente, não sei como, mas vou resolver.
É muito louco, cara.
Deixa com o papai.
Mas realmente é um negócio, cara, que te muda, cara. Se falar, isso não traz felicidade, cara, algum nível de felicidade só assim que você chega, cara. Essa completude de você... Cara, eu tenho a sensação de fazer qualquer coisa ordinária, mais ridícula que seja, cara. Ir no supermercado. Se eu levo o moleque junto, cara, é outra
experiência.
É outra
outro
coisa,
nível,
cara.
Né? E sabe o que é louco? Outra coisa louca... Eu sou o que tem mais experiência nesse aspecto que eu vou falar. Quando a gente tava grávido do Daniel, eu ficava pensando assim, cara, será que vai ter espaço pra eu amar mais uma criança? Parece que tá tão completo, sabe? Já tá tão completo, o amor já tá tão preenchido, tão perfeito. Aí quando vem, cara, você fala, putz, tinha espaço. Tinha espaço e sempre tem. Eu acho que quem tem 7 filhos é isso multiplicado por 7, sabe? É muito doido mesmo.
Não tem essa de amar mais o primeiro, não, e tal?
Não tem, cara, não tem. O primeiro tem a questão de que é ele que te tornou pai.
Ele tem privilégios.
Não, ele que te tornou pai. Então ele tem esse sentimento desbravador do seu coração. Mas não quer dizer que a gente ama mais um do que o outro de jeito nenhum.
Eu acho que é um pouco assim, apesar de eu ainda não ter 2 filhos, né? Tem uma só, a outra ainda tá na barriga. Mas eu acho que é um pouco você compreender como que é amar sem estipular hierarquias, sabe? Porque, por exemplo, vamos supor, se você pega a Dri, por exemplo, né, Paulinho? Qual é, das mulheres do mundo, qual você mais ama? Ah, a Dri. Uhum. Então, entre salvar a vida da Dri e salvar a vida de qualquer outra mulher, pô,
eu salvo a
da
Paula
Dri.
De Oliveira.
Olha só, isso vai estar gravado aí. Só que daí, quando você tem um filho, você consegue compreender como é amar, sabe? É aquele, deixa o meu momento monóculo aqui, é como a definição lá da felicidade pro Aristóteles, sabe? Tipo, não tem nada que somado àquilo possa torná-lo ainda maior. Então, não tem um amor que você vai somar e identificar qual dos dois é maior, porque não tem como gostar mais de um do que do outro, porque os dois são meio que... Eu não sei nem explicar, cara, mas é uma coisa que não dá pra você colocar de maneira hierárquica, assim, qual é que ama mais, qual ama menos.
O cara vem citar Aristóteles e fala, mas eu não sei explicar.
E alguém sabe, mano, explicar esse velho desgraçado.
É carnaval, esposinha! Que é isso? Que empolgação é
super
essa?
Super empolgada!
Trabalhando no carnaval!
Muito bom, muito bom!
E engraçado que eu coloquei esse tema aqui no Instagram, falei, vai ter programa na segunda-feira de carnaval, mas o tema não tem nada a ver com carnaval.
Ah, ainda bem, né? Por favor.
Só que o Cristiano me lembrou que pode ser que tenha a ver, porque muitos vão se tornar papais nesse carnaval.
Ai, gente, que horror! Até porque a gente não pode falar nada de carnaval, porque ainda não foi apurado os vencedores das escolas de samba, né?
Ó, mas se você nasceu em... outubro, novembro, pode ser que você seja filho do carnaval, tá bom?
Outubro, novembro.
Ainda
bem que os nossos não
nascem. Não, os nossos são foda. No carnaval a gente aproveita pra fazer outro tipo de lazer.
É, a gente ora bastante, né?
E aí, espero que vocês tenham gostado do programa. As mulheres não ouviram, né? Porque é só para os pais, né? Só para os homens.
Ah, com certeza.
Uhum.
Até livro, né? Livro que é só para os pais, as mulheres também não leem.
Não leem, exatamente. Mas nós temos boas notícias.
Ah, temos!
Temos!
Olha, eu tô acompanhando com vocês.
Tá, você tá. Vem comigo. Vem comigo, esposa. Nos dois últimos programas, nós falamos de um evento chamado Vocari.
Ah, sim.
Que vai acontecer de 18 a 21 de abril em Maringá, lembra?
Maringá, pois bem.
A primeira vez que a gente falou do Vocari foi o próprio Resgate, que falou que a gente tava gravando com eles lá no Aquário de 10, eles viram o panfletinho lá do evento e comentaram isso aqui, ó, ouve aí.
Ah, pediram pra gente tocar nesse negócio aqui, ó. Negócio.
O Estevão do Portas Abertas
pediu pra gente tocar no Vocari.
Vocari.
Vai estar o Daryl Miller, o Ziel Machado e outros.
Outros
nós estamos aqui.
Ó, então
outros.
Estarei também.
Não, vamos sim. É lá em Maringá, na Sesumar.
Maringá, vai ser na Sesumar.
Pois é, e foi confirmado.
Olha só.
Resgate está entre os outros. Porque Resgate estará também no Vocari, mais um motivo pra você estar lá. E além disso
o quê?
No último programa nós falamos sobre vocação, onde fizemos uma divulgação boa do evento. Mas até então nós não tínhamos confirmado. Só que no mesmo dia em que o Resgate foi confirmado, confirmou-se que estaremos lá com o Aquário de Ideias do Vocari.
Olha, que da hora! Aí você descobre pra mim o que, que significa Vocari.
Vocari, você não ouviu o programa, né? Ouviu, não. Você ouviu.
Eu ouvi,
é
mas
vocação
não lembro.
Em latim. Fica bonito.
Parece que eu não lembro deles falarem isso.
Falou. O Cassiano até... Ouve aí.
Foi batizado de Vocari, né?
Que é vocação em latim, provavelmente.
Que é em latim, exatamente.
Viu, esposinha? Viu como a gente falou sobre isso? É que você não prestou atenção nessa parte. Então, nós estaremos lá de 18 a 21 de abril. Você faz a sua inscrição em vocaribrasil.org.br.
Gente, entra mesmo. Ó, até se você, de repente, não vai, porque já tem compromisso, entra no site do Vocari e veja que site mais bonito, né, amor?
Muito bem feito.
Gente, muito legal. Eu gostei demais. É tudo muito grandão assim, mas é muito legal.
Então estará lá o Daryl Miller e o Ziel Machado, entre outros, inclusive
entre
nós.
Outros, inclusive o Resgate.
E Resgate. Banda Cross, vocês vão conhecer a Banda Cross.
Banda Cross vai estar lá?
Banda Cross vai estar lá. Banda Cross. Ixi, vai ser o louvor oficial do evento.
É mesmo?
É. E
acho Resgate que eu vou. Está... Você que mora em Maringá.
Se quiser hospedar um casal de missionários com dois filhos.
Dois filhos, assim, eles riscam a parede, faz xixi fora do vaso, mas a gente adestra até lá.
Fala com a gente, podcast@irmãos.com. E por falar em ajuda, né, esposa?
É, a crise apertou pra todo mundo,
pra
né?
Pra todo mundo, eu sei disso, nós sabemos disso. E lembra que no final do ano passado a gente falou sobre as cotas de mantenedores que você podia assumir? Nós podemos dizer que 20% do nosso apelo foi atendido, temos 80% ainda pra preencher o orçamento do nosso projeto missionário através de irmãos.com e das nossas outras frentes. Então entre em contato com a gente por podcast@irmãos.com. Assume aí o compromisso de contribuir financeiramente com uma das cotas. As cotas são de R$50. Você pode pegar uma, duas,
isso,
quanto você puder. Então, nós contamos com vocês para continuar, né, tendo os podcasts, tendo o site e continuar fazendo tudo que a gente faz aí por meio da internet.
Só uma coisa assim, para deixar claro que continuar, a gente vai continuar, porque esse é nosso chamado, é nossa vocação.
Uhum.
E a gente sabe que é Deus que cuida e é Deus que nos mantém. Mas Deus pode estar tocando no seu coração agora para você nos manter.
Uhum.
Então, assim, ouça o chamado.
É, porque a gente vai continuar fazendo, claro, mas a gente vai ter que dar os pulos pra levantar recursos por outras fontes. E a gente gostaria muito que fosse através de vocês, que conhecem de perto o nosso ministério. Então, a gente agradece desde já a participação, agradece aos que já aderiram.
Isso é verdade, pessoal.
Mesmo que seja só 20%, são 20% muito valiosos pra gente.
Com certeza.
Então, faça parte dessa equipe de mantenedores pra fazer o projeto continuar, a roda continuar girando e a gente continuar sonhando aí com essas pessoas vocacionadas. jornadas e trabalhando e investindo no reino.
E ore por nós também.
A gente conta com vocês. E no programa anterior nós falamos sobre o Mega Combo, não, o Giga Combo. São 128 GB, né? De arquivos.
É,
não,
verdade,
são
é muito
128
grande,
GB,
né?
De espaço. É a maior parte deles preenchida com todo o conteúdo de todos os podcasts publicados por Irmãos.com. Então tem Irmãos.com, o que mais, esposa?
Missão na íntegra, no Barquinho,
no Barquinho
e o BTcast.
BTcast e todos os seus derivados.
Todos os seus apêndices.
Exatamente, todos os seus spin-offs e anexos.
E abas.
E tudo que estiver relacionado, você adquire na lojinha de Irmãos.com esse pendrive, cartão de memória, micro SD que você pode colocar no seu celular, no seu carro, no seu computador e ouvir em qualquer dispositivo para você acompanhar de perto todo esse nosso conteúdo aqui.
É até uma opção para dar de presente, ó. Você que curte muito os podcasts e toda vez que você escuta, você fala, nossa, ia ser legal pro meu pastor ouvir, pro líder de jovem, pra minha amiga, compra e dá pra ele.
E assim você também contribui com o nosso ministério. Tá bom? Irmãos.com/lojinha, adquire lá o Giga Combo Podcasts pra abençoar também o nosso ministério e abençoar a vida de outras pessoas que terão acesso a esse conteúdo também. Todo o conteúdo publicado por Irmãos.com é de livre distribuição, então você pode pegar esses arquivos, colocar no computador de quem for, passar pro celular, pro Bluetooth, compartilhe mesmo, não tem direitos autorais nem nada, é de livre distribuição, então você pode fazer o que quiser com esse conteúdo e a gente fica muito feliz de ver essa palavra sendo espalhada.
Ah, é só uma coisa, que é assim, vira e volta a gente recebe e-mail, digo quase toda semana, de rádio web e também de igrejas que querem, sites de igreja que querem passar os nossos podcasts. À vontade também.
Tá bom, não precisa nem pedir autorização.
Isso. Pode,
a gente fica feliz se você avisar, falar, eu tô publicando na minha rádio web, tô publicando na minha igreja e tal, avisa só pra gente saber que a palavra está sendo espalhada.
É, e também é bom colocar a fonte, né, de que esse podcast é do podcast Irmãos.com, do site Irmãos.com, porque daí a pessoa passa a conhecer melhor nosso trabalho.
Exatamente,
né,
você ajuda a divulgar esse nosso conteúdo.
Mas ó, fica à vontade, é uma honra pra gente.
Então continue participando, continue comentando, compartilhando e usando todas as ferramentas possíveis pra fazer esse projeto ser cada vez mais divulgado, assim você também contribui com o nosso ministério.
E não deixe de comentar aonde deve se comentar, que é no espaço de comentários.
Muito bem. Valeu, gente. Até o próximo programa.
Tem um médico que é milagreiro, cara, lá de Piracicaba.
O cara é da Unimed, ele.
Ele é o presidente da Unimed, cara, é sério.
Sério, mano?
É sério.